E é incrível, gente, eu estava pensando hoje de manhã, enquanto vinha para cá, que nós vamos ter a oportunidade, como a Kênia disse, de celebrar a ceia e também de celebrar uma festa na presença dos nossos inimigos. Porque o Brasil, né, outrora celebra outro feriado a outras santidades, a outros deuses nessa época. Então imagina, conferência global 10 anos, eu estou com muita expectativa, pensando que isso que nós vamos fazer aqui não é apenas um movimento, um encontro, uma comunhão, mas que nós vamos fazer aqui um manifesto, um decreto daquilo que vai ser a nossa década daqui para frente, sabia? Quando o povo se reúne, tem a ver com isso, os manifestos acontecem assim, as pessoas se reúnem e elas falam, eu estou entendendo isso sobre o tempo, eu estou entendendo isso sobre o tempo, eu estou entendendo isso sobre o tempo, e se faz uma constituição, um manifesto, um decreto de como os próximos tempos vão acontecer. E eu creio que outubro está nascendo com isso, né? Outubro é meio que o mês novo para Israel, é o mês dos começos. Então imagina, nós estamos aqui nesse mês tão profético para Israel, para declararmos juntos o futuro de 2022, onde que governo vai ficar e que governo vai passar, o futuro da década, que negócios vão prosperar. Sabe, eu já falei isso aqui várias vezes, mas eu entendo que neste ano 1 da década, nós temos a possibilidade, a liberdade, a energia, a chance, a responsabilidade dada por Deus, sabe para quê? Para dar nomes à década. Então, se você ainda não deu um nome à sua década, se você ainda não a chamou de exponencial, ou que você vai capturar os inimigos que enfrentaram você na década passada, ou que você vai prosperar, como a Kênia estava falando aqui, ela falou ali no meu ouvido, não sei se eu posso falar de números, posso falar de números, mas ela tinha falado que, acho que no início do ano, ou quando você comprou a fazenda, não, foi 4 meses atrás, a fazenda dela valia 8 milhões, isso já tinha tido uma multiplicação, e agora está valendo 11 milhões. Então eu pedi para ela orar por mim, porque eu preciso ter uma fazenda em 2022, sabe? Mas deixa eu te dizer, quando ela me falou isso, sabe o que conectou o meu coração? Deus vai colocar exponencialidade sobre aquilo que já é seu. Você tem algo que vale 100? Então, olha, você está debaixo dessa bênção, ela liberou essa palavra para você. Crede nos seus profetas e prosperareis. Você crê em Deus e você está seguro, e quando você crê nos seus profetas, você vai prosperar. Ela é uma mulher profética e veio aqui para falar o quanto que as fazendas, os bens dela estão prosperando. Sabe, foi tão interessante o que ela disse, é o que eu já tenho, está aumentando. Então sabe, eu quero orar com você antes de começar aqui. Eu quero que você pense o que você já tem. Qual é seu trabalho? Qual é a sua fazenda? Qual é seu negócio? Qual é a sua atividade? Qual é a sua profissão? Você fala, não, mas eu já tive aumento do sindicato ou da minha categoria. Não, eu não estou preocupado com isso. Os céus podem mover por causa de você que está na presença de Deus. Ele pode editar leis, ele pode fazer novas jurisprudências, ele pode fazer novas coisas, sabe por quê? Para abençoar as suas coisas. Então eu queria que você colocasse a mão na sua cabeça, no seu ventre, em algum lugar, na sua carteira, e eu queria orar com você debaixo dessa palavra que ela falou ali no meu ouvido. Eu entendi que eu tinha que liberar isso para a sua vida, para as nossas vidas, que aquilo, Senhor, nós queremos orar, nós estamos aqui na mesa da sua presença, e quando a sua presença vem, o favor vem, quando a sua presença vem, a prosperidade vem, e quando nós nos reunimos em uma manhã dessa, a ideia é essa, de estarmos conectados com a sua presença. E Pai, Deuteronômio 28 diz que o Senhor vai nos colocar por cabeça no nosso ramo de negócio, que o Senhor vai nos fazer emprestar e não tomar emprestado, que as nossas ovelhas não vão morrer, que os nossos negócios vão multiplicar. Então Pai, nós queremos apresentar as nossas fazendas diante de Ti, as nossas rendas, os nossos bens, as nossas óticas, os nossos supermercados, as nossas igrejas, o nosso canal de TV, as nossas redes sociais, o nosso produto digital, o nosso produto de varejo. Pai, nós queremos apresentar diante de Ti a porção que está nas nossas mãos. E Pai, junto com esta igreja, eu quero pedir a Ti nesse dia de ceia, que é um dia de favor, eu quero pedir sobre cada uma das nossas fazendas. A bênção que enriquece, não acrescenta dores. Pai, multiplica as obras das nossas mãos. Põe a sua mão sobre as nossas mãos, sobre o nosso trabalho, sobre tudo aquilo que leva o nosso nome. Eu quero declarar que você seja abençoado como a Kênia tem sido e como Abraão foi abençoado quando Melquisedeque liberou sobre ele a bênção. Melquisedeque disse: você terá a estratégia para multiplicar as suas finanças. Então eu quero declarar: vocês terão, nós teremos, nós que estamos aqui nessa manhã, você que se uniu a nós online, você que vai ouvir essa ministração depois, alguma coisa te atraiu a essa ministração e você terá a multiplicação sobre aquilo que você já tem, em nome de Jesus. Você sabia que também no mês de outubro, os judeus comemoram outra festa, que não é a ceia e nem a Páscoa, mas é tabernáculos. E toda festa que os judeus comemoram tem a ver com agradecer a Deus pelas bênçãos que eles têm nos dado. Os judeus sempre vão para arrependimento e para gratidão. E sabe, nesse dia de hoje, eu quero pensar com você sobre esse momento da ceia, que é sempre uma festa. E quero pensar com você sobre a presença diferenciada que está numa festa. Lucas 22, se você quiser abrir, a partir do versículo 14, era uma dessas festas, era a festa da Páscoa, e Jesus disse assim: olha, eu quero que vocês procurem, Jesus diz aos seus discípulos, eu quero que vocês procurem um lugar onde nós podemos nos assentar e tomar a ceia juntos, onde nós podemos passar a Páscoa juntos. Então o versículo 14 diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, depois que eles já tinham encontrado a casa, a pessoa. Então Jesus se colocou à mesa com os apóstolos e disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Por quê? Porque ela será a Páscoa, a última Páscoa de Jesus antes do sofrimento. Ele fala: olha, nunca mais vocês vão comer comigo assim até que se cumpra o reino de Deus. E aí no versículo 19 ele diz: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este é o meu cálice, é um cálice da nova aliança, é o meu sangue que eu estou derramando em favor de vocês. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Ele está falando da profecia de Isaías: mas ai daquele por intermédio de quem ele vai ser traído. Então, eu quero que você preste bastante atenção no 23 e no 24. Então começaram a indagar entre si quem dentre eles seria o que faria uma coisa dessas. E o 24 diz assim: suscitaram também, suscitou outra demanda na mesa, na comunhão, entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Ou seja, eles já tinham até esquecido o que Jesus havia dito. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores, mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que têm de permanecido comigo nas minhas tentações. 29, assim como meu Pai, ele nos faz uma promessa: assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio a vocês, para que comais e bebais a minha mesa, a mesa do meu Pai, a mesa do meu reino, e vos assentarei nos tronos para julgar as 12 tribos. Então ele está dizendo: você vai permanecer fazendo este mandamento? Nós vamos falar das duas discussões que suscitaram, mas eu vou te dar o reino. Então você tem de cara uma presença, uma promessa quando você vem para ceia. Esse era o reino de Jesus. Ele veio aqui para conquistar conquistar este reino, mas ele falou: se você vem à ceia, comunga comigo e come dessa mesa, eu vou dividir, eu vou te dar o reino. Olha que fantástico. Então talvez você está com parte do reino, é o reino da política, é o reino da economia, é o reino da família, é o reino do ministério, é o reino de lançar a palavra. Então ele disse: aqueles que comerem comigo, eu vou dividir o reino com eles. Então você está debaixo desta promessa. E eu quero pensar com você hoje sobre a presença. Deus, ele sempre, desde o Jardim do Éden, desde Gênesis, ele se preocupou em linkar a terra com uma coisa, com a presença. A Bíblia diz que ele criou Adão e Eva, o jardim, e colocou ali, e ele vinha como? Diariamente para se encontrar com Adão e Eva na viração do dia. Então, isso para ele era importante, a comunhão. E a comunhão, ela fala de algumas coisas, ela fala de alegria, ela fala de favor. Ela fala de graça, ela fala de julgar os inimigos, ela fala de mostrar aquilo que está no nosso coração. Quando você vê os discípulos aqui levantando outra questão, que nem foi a questão traga por Jesus, imagina, Jesus disse: alguém aqui vai me trair. Eles começam a procurar, será quem vai ser o traidor? Depois eles esquecem aquilo que Jesus havia dito e eles falam: quem será que vai ficar com a herança de Jesus? Quem vai ser o maior? Quem vai se sentar com ele? Quem vai liderar o time? Ou seja, quando nós estamos na mesa, os corações são mostrados. A comunhão também mostra os corações, a comunhão mostra o favor, mas a comunhão mostra a presença. E quando Deus vinha ali no jardim do Éden para estar com Adão e Eva, ele queria o quê? Comunhão. E sabe, isto eu penso que é o, se eu poderia dizer essa palavra, talvez um pouco deselegante, o desespero de Deus nessa geração. Ele quer a nossa comunhão. Ele quer estar conosco de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Então a ceia é um chamado para isso. Ei, que tal vocês virem tomar um café da manhã comigo? Que tal vocês virem cear? Que tal a gente conversar sobre aquilo que eu conquistei para vocês? E que tal vocês trazerem aquilo que vocês estão falando e fazendo aqui na terra? Que tal a gente ter uma comunhão? E sabe, para mim, este final de ano, o que mais está forte é que vai ser um tempo de intensa comunhão de Deus conosco. Sabe, aquela escada que você vê ali de Jacó no deserto, onde os anjos subiam e desciam e tinham comunhão com ele. Deixa eu te dizer, o mundo espiritual está mais próximo. Eu gosto do que o Dito diz, ele fala: a cidade iluminada está se aproximando. Então sabe, se a presença de Deus está se aproximando, se uma luz está mais próximo de nós, nós temos mais da presença. E este final de ano, você tem mais da presença de Deus. Então sabe, o meu chamado é: curta a presença de Deus. Identifique onde ela está e fala: vou ficar aqui no meu quarto, na minha tenda, no meu travesseiro, vou ficar aqui assistindo isso, vou ficar aqui na ceia. Mas sabe, a ceia é um chamado para nós estarmos interagindo com a presença de Deus. Então depois, você sabe, o homem cai e acontece todas aquelas questões, as pessoas são levadas cativas, e depois que as pessoas são levadas cativas, aparece lá Moisés, liberta, e Deus fala: de novo, eu preciso me encontrar com esse povo. E ele dá um modelo para Moisés, que é o modelo do tabernáculo. Ele fala: Moisés, todas as vezes que o povo vier no tabernáculo, primeiro Moisés se encontra com ele no monte, você sabe que a face dele volta totalmente diferente, porque é assim, quando você está na presença dele, o seu rosto vai mudar, as suas ações vão mudar, os seus negócios vão mudar, a sua mentalidade vai mudar. Nós não vamos nos encontrar com ele e sair igual, nós vamos ter um outro nível de entendimento, de discernimento, um outro nível de prosperidade. Por quê? Porque nós vamos entender como fazer as coisas acontecer com facilidade. E ele falou: Moisés, então eu queria que você criasse um lugar que eu pudesse habitar no meio desse povo. E aí Moisés faz o tabernáculo conforme aquilo que ele viu, e o tabernáculo está ali. E é onde Deus está. E depois chega Davi, e o que que acontece? Davi já migrou a presença para onde? Para a arca. Então a arca era esse lugar, e ela estava dentro do tabernáculo que habitava a presença de Deus. E aonde, você lembra a arca em Obed-Edom? Aonde a arca parava, havia prosperidade. Aonde a arca parava, havia o quê? Harmonia. E depois Jesus vem e ele é a presença que anda aqui na terra. E ele está aqui exatamente nesse texto de Lucas 22, dizendo: olha, eu vou dar o meu corpo, eu vou dar o meu sangue. Sabe para quê? Para presença, para vocês se lembrarem que a presença estava aqui. E vocês vão celebrar isso até que eu venha. Para quê? Para celebrar a presença de Deus entre nós. Para dizer: não, nós não estamos num planeta abandonado, nós não estamos aqui, sabe, largados, não. Existe alguém que morreu por nós na cruz, e que ele disse que o reino que ele conquistou é meu e seu, que a glória que ele tem é minha e sua, que os lugares celestiais que ele está assentado são meus e seus também. Então ele vem aqui, ele reparte o legado dele conosco, ele reparte as conquistas dele conosco. E depois você vai ver em Atos 2, mais uma manifestação dessa presença de Deus. Jesus foi e ele falou: mas eu vou deixar quem? O Espírito Santo, que vai ser o Consolador. E o Espírito Santo, ele escolhe o meu corpo, o seu corpo, a minha mente, a sua mente, as minhas emoções, as suas emoções, o meu lugar interior, o seu lugar interior, para fazer o lugar de hospedagem dele. Então você está hospedando o Espírito Santo para onde você vai. Mas sabe, eu gosto do que um amigo do Chuck Peace fala, o Robert. Ele fala o seguinte: olha, você pode estar aqui nesse prédio e ele está cheio da presença de Deus e você não perceber, porque isso parece como a Wi-Fi. Aqui nós temos redes liberadas e não liberadas, mas se você não tiver um computador para se conectar ao Wi-Fi, você não vai ver os dados invisíveis que estão aqui nesse lugar disponíveis para você. Você pode fazer qualquer consulta no Japão se eu te der a senha e você tiver o computador. Então sabe, nós precisamos acessar a essa Wi-Fi da presença de Deus para andar com todos os dados dos céus conectados na hora em que nós precisamos. E isso está disponível para nós, porque isso é Atos 2. Olha, ele foi, mas ele deixou o Espírito Santo. Ele foi, mas ele deixou todas as informações de como eu e você iríamos funcionar. Ele foi, mas a presença dele está conosco, até que um dia essa presença vai encher toda a terra e a gente sabe sobre isso. Não vai ter morte, não vai ter lamento, não vai ter dor, e nós vamos estar todos na presença de uma grande mesa. Mas o que eu quero deixar aqui para você hoje, que a presença, a comunhão, ela expõe os nossos corações, ela expõe o favor, ela expõe a graça, ela traz a alegria. Então sabe, quando eu vou almoçar com alguém, quando eu vou jantar com alguém, eu preciso me cuidar, ou você precisa se cuidar, para não sermos o que? Livres. Porque a mesa chama para isso, inclusive o formato da mesa, as cadeiras chamam para isso, para um lugar de quê? De comunhão, de liberdade, de eu te conto uma coisa e você me conta outra. Os acordos impossíveis mais famosos, eles foram feitos ao redor de uma mesa, depois da refeição. Um dia eu te falo sobre isso, mas depois da refeição. Então imagina, esse é o lugar de quê? De que o nosso coração vem aqui para ser exposto, e de que o coração de Deus também vem aqui para ser exposto. E quando a presença dele está, nós temos dois ingredientes muito especiais, além de muitos outros. Nós temos a alegria. E a Bíblia diz o seguinte: quando você vai ter comunhão com uma pessoa, que alguém te chama para almoçar ou jantar, e você se senta, você fala: uau, eu estou alegre, essa mesa está toda preparada para mim. Ou então a pessoa está alegre em receber você, ou você em receber a pessoa. E a Bíblia diz que a alegria que a presença de Deus traz é a nossa força. E quando nós começamos a perder a alegria, tem uma coisa errada conosco. Ou o medo, ou a dúvida, ou o fracasso, ou a insegurança está entrando em nós. Então sabe, a alegria, ela é uma faceta divina da presença de Deus. Então eu quero chamar você para nesse outubro, por favor, para você hospedar a alegria. Para você ir para lugares que tragam a comunhão e que tragam a alegria para você. Você sabe por quê? Ela é uma força para ajudar você a atravessar dias difíceis, tempos difíceis, finais do ano difíceis, auditorias difíceis, contabilidades difíceis, entrega de projetos finais difíceis. Porque quando a alegria morre em nós, a força também se esvai. Então a comunhão desta manhã é para deixar em nós esse capital da alegria, para dizer: olha, eu vou com você todos os dias, como ele disse, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, eu deixei o Espírito Santo e você não está abandonado. E sabe, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, fazemos para a glória de Deus, fazemos para a comunhão, fazemos para receber a presença. Então todos os atos que eu e você fazemos para receber a presença, nós recebemos mais da alegria, nós recebemos mais da força para a jornada. E esta é uma manhã para receber da alegria e para receber da força. Outra coisa é receber a graça. A graça é o favor que vai nos levar aonde humanamente não poderíamos ir. Existem épocas que as nossas estratégias humanas acabam. Existem épocas que as nossas estratégias, os nossos esforços, eles se tornam obsoletos e nós não temos mais o que fazer. E nós precisamos de algo extra-natural, nós precisamos do sobre-natural. Você e eu somos homens e mulheres de duas dimensões, ou de mais dimensões, melhor dizendo. E você pode acessar essa dimensão espiritual e falar: Deus, nessa mesa da comunhão, eu quero acessar a graça, eu quero acessar o favor, a capacidade para ir uma milha a mais com esta pessoa, com esse sócio, para ir uma milha a mais nesse negócio, para ir uma milha a mais nesta licitação, para ir uma milha a mais neste novo lançamento desse produto, para ir uma milha a mais nesse novo TCC, nessa nova pós, nesse novo mestrado. Então sabe, eu estou falando para você daquilo que vai estar reunido quando você tomar o pão e o cálice nessa manhã. Você vai estar recebendo a sua força, a alegria, você vai estar recebendo o favor. Sabe, Deuteronômio diz assim, que quando eu recebo a presença dele, ele vai habitar no nosso meio, e que esse é o desejo do coração dele, que quando nós experimentamos a presença dele, nós vamos viver com menos esforço. Está cansado para você? Estava muito cansado para mim esse ano. Na verdade, não está fácil. Mas acontece que nos momentos em que nós paramos, em que eu paro para experimentar a presença e a comunhão, sabe o que acontece? Essas são as melhores férias. As melhores férias nem sempre é num paraíso ou num lugar diferente, isso também faz parte. Mas a presença é como você reabastecer seus tanques vazios. É como você encher o seu tanque, até que fala: olha, não tem mais como colocar. Você fala: não, mas eu paguei por mais, não, mas não tem jeito de colocar. Então sabe, eu penso que esse outubro é isso que está disponível para nós nesse mês. Um mês de reabastecer, um mês 10, um mês que fecha ciclo, um mês, hoje é 10 do 10, um mês que a Conferência Global está fazendo 10 anos. Então tem tantas sintonias sobre os números aqui, sabe? Para você pensar, um ciclo está fechando e eu posso receber o abastecimento do novo ciclo. Então a presença, ela vai trazer essa bênção e ela vai trazer esse descanso. E sabe, quando Moisés ia na presença de Deus, ele recebia outra coisa, que era a glória. E sabe o que a palavra glória significa? Receber a abundância, receber a honra, receber a riqueza. Então quando eu hospedo a presença, é isso que eu estou recebendo da parte de Deus. Então sabe, quando nós olhamos, por exemplo, talvez você vai vir aqui no primeiro dia da conferência ou vai assistir online e você vai falar: uau, que espetáculo, que incrível, porque você vai ver o Paul Wilbur cantando aqui com uma orquestra incrível e tudo está planejado há meses para você, e as luzes, as cores, os designs, e você fala: uau, aquele dia foi glorioso. Porque o que é a glória de algo? Quando nós extraímos o máximo daquilo. Quando nós falamos: uau, nós fizemos tudo o que podíamos com o telão, com o tapete, com as cadeiras, com o som, com as luzes, e isso impactou as pessoas. Então sabe, é isso que Ele quer fazer da minha vida e da sua. Que nós hospedemos a glória, que a nossa vida seja esse impacto às pessoas verem. Que os nossos negócios, as nossas ações, o nosso casamento, a nossa forma de falar. Sabe por quê? A glória se manifesta em uma ação. A glória, você precisa olhar para algo para dizer, isso é glorioso. Uau, eu estou de boca aberta, aquele monumento é grandioso. Então, Salmos 8, ele vai dizer, olha, eu te fiz um pouco menor do que Deus, sabe por quê? Porque eu quero habitar a minha glória em você. Eu quero que as pessoas olhem para você e falem, meu Deus, eu estou na presença de alguém muito diferente. Com certeza, você já esteve em alguma viagem, você já esteve em algum local de trabalho, que as pessoas disseram para você, tem algo diferente em você. O que aconteceu com você? Você está mais nova? Você está mais bonita? As pessoas, além do botox e da harmonização facial que de vez em quando a gente faz, mas você está diferente. Uau, você está mais produtivo, você está mais calma. Nossa, está tão bom ficar aqui na sua atmosfera. Eu não quero ir embora, porque a sua atmosfera está muito boa. Sabe por quê? Você é um hospedeiro da presença. E aonde você vai, as pessoas vão ser atraídas a você quando nós somos esse hospedeiro da presença. Então, sabe, Deus faz a presença dele conhecida, sabe como? Através de mim e de você. E o meu chamado nesse dia de hoje é: por que não estendermos a presença de Deus para mais lugares por onde nós vamos? Por que não orar antes de entrar naquela reunião? Por que não tomar uma ceia? Por que não se ungir? Por que não ler um salmo? Por que não se conectar? Por que não usar as estratégias sobrenaturais para aquele negócio, ao invés de usar as suas? Sabe, eu não sei para você, mas tem épocas para mim que eu falo, Deus, meus esforços acabaram. Eu não tenho mais estratégias humanas para levar isso aqui adiante. E deixa eu te dizer, é nessas horas que eu me sinto mais fracassada, que eu sou mais vitoriosa. Sabe por quê? Porque eu baixei as minhas armas. Porque eu falei, Deus, agora eu preciso da sua instrução para prosseguir, senão eu vou ficar paralisada. Então sabe quando parece que o céu se move todo e fala, não, nós estamos aqui só esperando você dizer que o humano chegou no final. E que o sobre-humano, que o super-humano, que o meta-humano pode começar a agir a partir da sua vida. Então sabe, o meu chamado hoje é que você se abra para as experiências sobrenaturais, é que você se abra para a presença, é que você não as ignore, porque o mundo espiritual, ele é mais real do que esse mundo físico. E quando nós o honramos na nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração, na nossa comunhão, no nosso dia a dia, sabe o que vai acontecer? Os negócios, as pessoas serão atraídas a nós, e talvez nós estamos fazendo um mega esforço, nós estamos fazendo, usando de todas as estratégias que nós estamos tendo, e não estamos chegando aonde queria. Então eu quero propor, baixe as suas estratégias hoje, deixe as suas estratégias aqui de lado, e diga, Senhor, como Moisés, você lembra do que Moisés falou? Eles ficaram lá brigando por causa do povo, e Deus disse para ele, olha, esse povo é seu, e Moisés falou, que nada, esse povo é seu. E aí Deus falou para Moisés assim, Moisés, eu não vou, a minha presença não vai, quem vai é um anjo, mas você vai entrar na terra e você vai conquistar a terra. Ele disse, Moisés, o resultado, as obras, as ações que esse povo quer, eu vou dar para eles, só que eu não vou. Moisés falou, então eu também não vou. Uau, olha que decisão, não é sobre o quanto nós vamos conquistar, é sobre o quanto nós vamos levar dele. Não é sobre o quanto de resultado nós teremos, mas é o quanto de impacto nos resultados nós teremos com a presença dele. Moisés falou, tudo bem, eu estou aqui para levar esse povo para a terra prometida, e você está dizendo que vai me entregar na terra, mas que não vai comigo, que outro ser vai comigo, então eu também não vou. Então sabe, eu penso que a ceia é sempre esse chamado para o quanto da presença dele ele tem em nós, não o quanto das realizações, não o quanto dos resultados. Isso é importante, isso é inevitável. Se a presença vem, os resultados vão vir. Sabe, é Deuteronômio 28, se eu me achego a ele, todas essas bênçãos aqui vão me alcançar. Então eu quero liberar para você nessa manhã a bênção da comunhão, a alegria da comunhão. Eu quero declarar que os roubadores de alegria, porque tantas vezes vem palavras, situações, pessoas, inimigos, pensamentos, sonhos, notícias que roubam a alegria. Sabe por que o inimigo faz isso? Porque ele sabe que quando roubar a nossa alegria, ele também nos fez mais fracos. Então se você chegou aqui nessa manhã assim, Eu pensei nessa palavra para mim e para você, que nós não podemos deixar a nossa alegria ser roubada, porque senão nós vamos nos mostrar, sabe como? Fracos, porque o medo é aquele que vai duelar contra a alegria que está na nossa vida. Deuteronômio 16 diz assim: vocês devem se alegrar nas festas que vocês fazem para Deus, pois assim vocês serão abençoados e as suas colheitas serão abençoadas e todo o trabalho da sua mão será abençoada, e então a sua alegria vai ser completa nos seus negócios também. Então, a graça, o favor, a alegria é aquilo que nós comemos junto com o pão e o vinho quando nós nos assentamos nessa mesa. E eu quero te dizer uma última coisa aqui para nós cearmos, que quanto mais nós nos aproximamos dessa mesa, quanto mais nós construímos tendas para hospedar a presença, quanto mais o nosso dia a dia tem com os encontros divinos, mais nós vamos para aqueles lugares que nós sonhamos. Nessa festa de tabernáculo, você sabe o que os judeus fazem? Eles fazem tendas para hospedar a presença. E esse é meu último desafio para você, que outubro você tenha tendas para hospedar a presença de Deus. Eles fazem tenda e falam, olha, eles colocam os mais simples que não podem fazer tenda, de fato, eles jogam um lençol sobre a mesa e falam, eu vou entrar debaixo da mesa e vou ficar aqui esperando pela presença. Sabe o que é fazer uma tenda? É fazer um lugar para você e Deus somente. Não é para você, seus filhos, seu marido, os cachorros, as galinhas e tudo e Deus, não. É um lugar onde vai estar só você e Ele. É você separar isso no seu dia e falar, Deus, vem me visitar, vem me visitar aqui, vem falar comigo, sou eu e você, eu quero ter uma mesa de comunhão. Você pode fazer isso tomando a ceia ou não, mas eu quero ter aqui 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos para hospedar a sua presença, para receber a sua presença, para ter, sabe o quê? Uma intimidade contigo, porque a palavra comunhão é levar para um lugar de intimidade. Então, meu último chamado para você, além de você comer o pão, levar a alegria, levar o favor, levar a graça, é que você faça isso na sua casa, isso que você está vendo aqui. É que isso aqui seja o modelo do que você vai fazer o restante, ainda faltam 20 dias, ou 21, não sei, 20 ou 21, que você faça o restante de outubro, hospedando a presença em algum lugar na sua casa. Sabe por quê? Aquilo que você está gastando de dinheiro, de pensamento, de estratégia, de recursos, de estudo, pode chegar para você a estratégia numa desses encontros divinos. É provocar um encontro divino. Eles chamavam isso de Sucote. E Jesus estava aqui diante de uma dessas festas. Não era de tabernáculos, mas Ele estava aqui chamando as pessoas para comunhão. E Ele estava aqui falando do futuro. Quando você hospeda a presença, você vai saber antes das pessoas do futuro. Você vai saber o que vai acontecer para você. Você vai saber o que vai acontecer para os outros. Então a ideia de hospedar a presença é a ideia de ser um vaso onde Ele pode derramar sobre nós. É de chegar lá e dizer, talvez eu só tenha para te oferecer as fraquezas, as frustrações, a dívida, a falta disso, a falta daquilo. Mas é nessa mesa que nós trocamos o nosso fardo pelo fardo dEle. É nessa mesa, é no lugar da presença que nós deixamos as nossas fraquezas e somos fortes na presença dEle. É nesse lugar de comunhão, pode ser tomando uma xícara de café, um copo d'água. Sabe, eu amo uma querida aqui da igreja que fala, no meu quarto tem uma cadeira para Jesus e eu me assento lá e eu falo, Jesus, pode sentar aí na sua cadeira, e a gente fica conversando. Então você pode ter um tapete, você pode ter uma varanda, você pode ter uma árvore, sabe, pode ser dentro do seu banheiro, se não tiver muitos lugares, mas é aquele lugar que você separou para ter comunhão com Ele. Então, sabe, eu acredito que nesse outubro, quanto mais eu ceiar, quanto mais eu tiver comunhão com Ele, mais alegria, mais força, mais graça, mais favor, mais troca de fardos eu terei. Então talvez, eu queria que você fechasse seus olhos, talvez você está vindo de um ano cansativo. Talvez você chegou aqui no mês 10 e talvez você está falando lá como Jacó, eu trabalhei esse ano inteiro e tudo que eu tenho é duas mulheres e essas crianças. E eu não consegui nada. E Deus está falando para você, não é assim que você vai sair desse ano. Porque a minha presença, como diz Deuteronômio, pode trazer para você a bênção. Então sabe, antes de você tomar o pão, antes de você tomar o vinho, eu quero que você deixe a amargura, a ofensa, o medo, a insegurança, a frustração, talvez a decepção com Deus diante da mesa. Sabe por quê? Ele está aqui não só para te dizer mandamentos para cumprir, Ele está aqui para ouvir o seu coração. Então antes que você ouça a instrução da ceia pelos nossos pastores, eu quero que você deixe o seu coração. Enquanto a Aline e essa equipe linda estiver aqui tocando, eu quero, a comunhão não é sobre vir ouvir instruções, é sobre você trazer uma parte e Deus trazer outra. E nós estamos aqui diante desta mesa, e como a Kênia diz, os seus inimigos estão vendo. Mas sabe, os seus inimigos estão vendo se você também está dizendo para ele o quanto está doendo. Então sabe, não deixe que os seus inimigos tenham armas contra você. Diga, eu vou deixar aqui o meu coração. Então fala para ele aonde você entende que a bênção dele não esteve até aqui, e se você precisa pedir perdão por isso, e se você precisa se derramar, e talvez o nosso vaso, a nossa vasilha está muito cheia de egoísmo, de tantas situações novas. Nossa, sabe? E essa manhã é aquele dia para dizer, Pai, minha vasilha está vazia e eu estou aqui para receber da sua água, do seu pão, do seu vinho, da sua graça, da sua alegria, da sua força. Então, sabe, eu queria que você se esvaziasse nesse momento, enquanto a Aline estiver ministrando, porque quando você pegar o pão e o vinho, você vai estar enchendo o seu balde, você vai estar enchendo a sua vida, você vai estar enchendo a sua mente, você vai estar enchendo o seu coração, você vai estar enchendo a sua vida financeira com estratégias. Sabe por quê? Quando eu venho e tenho comunhão, eu me abro para receber a bênção que Ele morreu na cruz para conquistar por mim e por você. E não foi só a salvação, Ele morreu para nos dar o reino, como essa palavra diz, para dividir conosco o reino. Então ore agora, esse é um momento seu e dele, e diga, Pai, está doendo aqui, eu queria nem te contar isso, mas já que a Di está falando, eu queria nem te falar disso, mas eu estou tão chateado sobre isso. Você sabe por quê? É nessa mesa que nós resolvemos as nossas pendências. Então hoje é um dia de resolver as pendências e dizer, Pai, eu quero ir para hospedar a sua presença no restante de outubro, em nome de Jesus.